Talento em Foco.
Muito bem, ouvintes da Rádio Ninter e também vocês que acompanham nós pelo Facebook aqui da Rádio Ninter. E começa agora o programa Talento em Foco, um programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin, quem me acompanha é a Bárbara Carvalho e também a Erika Lotz. Temos uma convidada super especial, Bárbara.
Exatamente, Evandro. E hoje a gente continua a nossa série sobre as entrevistas, falando sobre empreendedorismo. Começamos na segunda-feira passada e vamos adiante por mais algumas semanas ainda falando sobre isso. E hoje a gente recebe a Cauana Vissotto. Ela é administradora com especialização em marketing pela FI Business School. Ela é empresária também e fundadora do Condor Connect e do LAB, que é o Laboratório de Inovação e Inteligência Empreendedora. Cauana, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente e conta um pouquinho da sua história para a gente aqui.
Oi, gente, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando com vocês. É sempre bom, né? Esse bate-papo a gente aprende demais, divide, constrói muita coisa. E assim, esse universo do empreendedor, ele é encantador, apaixonante. Eu costumo dizer que as pessoas, todas somos, né? Todos somos empreendedores. De vez em quando, alguns estão adormecidos. Vamos ver aí quantos alunos estão adormecidos, quantos alunos estão com aquela formiguinha, porque no começo da conversa a gente já vai ver que as pessoas vão dizer: ah, eu passo por isso, ah, eu tenho isso. E aí a gente vai instigando todo mundo para esse universo, não só para o negócio, mas também para o intraempreendedor, que é bem importante.
Isso mesmo, Cauana, muitíssimo obrigada de ter aceito o nosso convite. Nós sabemos da sua agenda, como é que é, então, assim, nós recebemos aqui do programa do Talento em Foco, a tua estada aqui conosco, assim, como um grande abraço, com muito carinho, muito obrigada. Muito bem, gente, boa tarde a todos vocês. O Talento em Foco, ele não tem simplesmente a ideia de colocar você em relação ao seu emprego. Nós entendemos que o momento hoje é um momento bastante desafiador, e nós temos aquela frase, né, que empreender é o quê? É você encontrar uma oportunidade diante de uma situação desafiadora como essa que nós estamos vivendo. E nós nos preocupamos muito em saber como é que você está aí da outra ponta. Por isso é que a Cauana está aqui para trazer toda a expertise que ela tem com diversos projetos, com o Jovem Empreendedor, com o Condor Connect, no sentido de, se você que está nos ouvindo está se sentindo chamado a empreender, a Cauana é a pessoa certa que você precisa conhecer agora. Cauana, então vamos lá. Pensando aqui, né, que nós temos alguns cursos na Uninter que tem, sobretudo, as engenharias, que tem a disciplina de comportamento empreendedor, e que é comigo, com o professor Elton, e a gente sempre tem uma preocupação de trazer uma informação que realmente aproxime da necessidade, da demanda da pessoa, porque não adianta nada você ter um conjunto de informações que são tão distantes da realidade, né? Então, eu quero começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Imagina, se eu me desliguei do meu emprego, não tenho mais emprego, ou eu tenho um sonho de empreender, como é o primeiro passo? O que, que eu preciso fazer por primeiro, na real? Vamos lá.
Olha, eu sempre convido as nossas aceleradas, que são as startups que estão conosco, os nossos empreendedores, primeiro você precisa planejar. Né, gente, não tem como fugir. Então, eu bato muito nessa parte, porque assim, para você ser advogado, tem que estudar, não tem que estudar? Para você ser professor, tem que estudar. Tudo, qualquer coisa que a gente vá fazer, tem que estudar. E ser empreendedor é um estudo constante. Por quê? Porque muda tudo muito rápido, a gente tem que estar à frente da economia, da sociedade, dos negócios, o tempo inteiro, então não tem como não estudar. Mas quando a gente sai do nosso emprego, tá com aquela, o empreendedor tem aquela vontade, quer mudar o mundo, tem uma ânsia, assim, né, uma pressa. Então, o que, que a gente sempre orienta? Coloca as ideias no lugar, né? Nós usamos aqui muito o Canvas, que é um planejamento, Ele é muito fácil, ele é muito simples, ele é autoexplicativo, é uma delícia construir. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça tudo é permitido. Aí quando a gente sai do emprego, a gente acha assim, ah, aquilo eu não gostava, então agora eu estou livre, eu vou fazer tudo o que eu quero, e começa a pensar, 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 e aí é onde a gente dá o primeiro tiro no pé. Porque esse pensamento, essa criatividade, a criação é uma delícia e é tão fácil se perder nela. Então a gente sempre fala, pode sonhar, pode pensar, pode criar, porque isso é nosso mesmo, do empreendedor, mas faça de forma organizada. Então, desenha dentro de um planejamento. Ali são 9 blocos desse planejamento, onde ele permite você brincar, trocar, alterar, tirar de um lado, pôr de outro. Então, a gente sempre fala, começa o Canva, toda a vida pelo Canvas, porque ele é muito fácil e ele é muito rápido, e sempre partindo da proposta de valor. Por que a proposta de valor? Porque ali você vai colocar todas as suas ideias, né, toda a sua emoção, tudo o que você espera para esse negócio, junto com a sua vida pessoal. Então, se essa proposta de valor está bem desenhada, bem formulada, todo o resto vai fluir, que é uma beleza. E o que, que acontece normalmente? As pessoas ficam muito tempo para conseguir desenhar a proposta de valor, justamente porque estão numa empolgação, num ânimo, que não consegue assentar as emoções. Então a gente diz assim, não tem problema, pode ficar, mas fica rápido. É uma semana para você ficar brincando e definindo qual é a sua proposta de valor.
Né, perfeito. Cauana, daí você falou sobre esse primeiro passo agora, e vamos falar do financeiro, tá? Eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro para empreender. O que, que eu faço? Para onde que eu corro daí?
Isso é muito legal. São várias formas que dá para você ir conduzindo. Ah, nós sempre colocamos como ponto primordial a parte financeira, ela, você tem que se autossustentar. Não necessário, não estou dizendo tirar dinheiro da sua vida, né, particular, da sua vida pessoal, para colocar no seu negócio por hora. Mas o seu negócio, ele precisa se vender o mínimo para você considerar que o mercado está te aceitando. Se ele não vende o mínimo, então você precisa estar alerta para dizer o quê? O mercado não quer esse produto. Ele está dizendo para mim, de alguma forma, que ele não quer. Então você tem sim que se autogerir, vamos dizer assim. Isso é um ponto, é o primeiro ponto que a gente bate muito aqui. É, comece pequeno. Né? Não queira crescer, não queira ter um estabelecimento, não queira ter 5 mil funcionários, não. Começa com o seu computador, começa com a sua panela, começa com a sua receita, começa com o que você tem. Aí, a partir do momento que você tem isso, aí você pode começar a planejar um crescimento. Mas vamos pensar assim, eu tenho uma baita ideia, como é que eu uso os investidores nisso? Como é que eu vou atrás desses investidores? Então, existe a possibilidade, sim. Hoje o mundo está olhando para novas ideias, novos projetos, agora com a pandemia, muitos projetos estão sendo financiados tanto pelo governo quanto para o investidor anjo, que é a pessoa física, quanto por aceleradoras. Mas até você chegar nesse passo, você também tem que construir muita coisa. Não adianta só ter uma ideia, porque a parte financeira não vai ser paga por uma ideia, normalmente por uma construção, uhum. E quando já tem algum tipo de resultado.
E deixando registrado aqui, Cauana, a Cecília Pestana, ela que é gestora lá do Polo de Maringá, comentou aqui que adora o Canvas e também e diz que ela usa muito para usar no Planner e também no Trello. São aplicativos.
O que é legal? O Trello a gente usa muito também, porque o Trello você define uma atividade, compartilha com todo mundo e coloca prazo. Não tem erro, é muito bom. Mas ele leva também um tempinho ali para você aprender. Quem não tem uma afinidade com Excel, quem não tem uma afinidade com a ferramenta, é fácil de aprender, mas vai ter que investir um tempo ali para administrar e para aprender isso.
Para aprender. E para trazer outra pergunta para a Cauana, como é que eu descubro se eu tenho perfil empreendedor?
Isso é muito gostoso, né? Ah, isso é muito da parte comportamental. Vamos dizer assim, ó, você está na... Gente, por favor, não me interpretem mal, viu? Não vão sair se revoltando com seus empregos. Não é isso. Se você está no seu trabalho E aí o seu chefe diz assim, faz assim. E aquilo começa a borbulhar assim, assim, mas dá para fazer assado, dá para pintar de azul, dá para levar isso, dá para trazer assim. Você já tem um perfil empreendedor, você já não tem, não está naquela zona de conforto para, amém, tá bom, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Quando você está borboleteando no trânsito, né? Está lá indo embora e fica um tempo no trânsito, você começa a criar coisas absurdas que você diz assim, todo mundo, ó, vão contando aí para o Evandro para ele me passar. Uhum. A pessoa diz assim, não, isso não vai dar certo. Não, imagina que bobagem, pare de pensar isso, nunca vai dar certo. Essa pessoa é empreendedora, é muito fácil identificar.
O não conformismo, né? O inconformismo. Só que não é um inconformismo daquela crítica.
Não é um inconformismo rebelde, né? Não. É um conformismo de ajuda mútua.
Isso.
Exatamente. É o inconformismo que gera uma mudança. Então, isso é muito interessante. Eu percebo muito isso também. A pessoa, ela olha e ela se pergunta, mas e se? Se fizesse dessa forma.
E sabe o que, então, que é mais legal, gente? Que dentro do universo das grandes empresas, né? Porque a gente está sempre junto, tanto as startups com as grandes empresas, unindo aí essas soluções com os grandes empresários. Todos eles estão à procura de CEOs. E olha que engraçado, CEOs não significa aquela pessoa à frente do negócio. Não. A gente, eu gosto muito de usar ainda um significado ali que o Walter Longo que me ensinou, que os CEOs são pessoas curiosas, ousadas e entusiasmadas. Então, todas as organizações hoje, aquele mercado de trabalho tradicional, né, basiquinho, não tem mais espaço para isso. Os grandes empresários querem que seus colaboradores sejam CEOs. E sejam essas pessoas com esse olhar de trazer o novo, com esse olhar de trazer a inovação, de trazer o diferente. Não mais aquela coisa que fazia-se há, vamos dizer, né, 2 anos atrás.
E cada vez mais isso nós percebemos assim, batendo a porta, né? Porque hoje a realidade é uma realidade de reinvenção. Eu acredito que mesmo após pandemia, o mundo ele não vai voltar a ser como ele era antes. Então, quanto mais cedo nós deixarmos ir o efeito de comparação da nova realidade com aquilo que nós tínhamos, melhor é, mais a possibilidade de nós realmente encontrarmos um caminho. Então, quem nos ouve aqui, estuda, quem nos ouve aqui, já conhece o próprio talento. Então, Cauana, eu gostaria de te perguntar o seguinte, qual é a sua fala para a pessoa que precisaria fazer essa transição, passar uma chuva, que é essa chuva da pandemia, assegurar um trabalho, assegurar uma entrada de renda? Com toda a tua experiência, como é que você orientaria, o que você diria para essa pessoa agora?
Ó, vamos pensar assim, são dois cenários aí, né, Érica? Um cenário que a pessoa está no mercado e ela quer ter o seu próprio negócio, a gente sempre sugere, faça de forma gradativa, né? É super normal, viu? Normal as nossas startups aqui começarem nos seus empregos, trabalharem lá 8 horas normal dentro de uma empresa e mais 5 fora de madrugada, sábado, domingo. É normal quando a gente quer um sonho, quando a gente busca por aquilo que a gente acredita. Não faça bobagem, principalmente em época como hoje, daí vou largar tudo e acreditar no meu sonho. Não faça isso, porque a gente precisa ter uma receita e sem um centavo não tem sonho que sai papel. Não dá. Né? Dá sim para a gente começar um projeto com quase custo zero, dá. Só com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com o nosso know-how, dá sim, mas qualquer ferramenta custa R$20. E se você não tiver, se você não tiver garantido no seu emprego, você não vai conseguir, porque vai chegar uma hora que não vai exigir 20, talvez vai exigir 200. E aí você vai ficar desesperado, chateado, frustrado e desempregado. Então, não façam. Façam de forma gradativa, se dedica, e aí é muita disciplina, né, gente? É sempre muita disciplina. Vai trabalhando sim, trabalha final de semana, se dedica nos horários paralelos, E a partir do momento que você, a gente sempre fala, antes de um negócio estar na rua, tem que validar. Depois que você validou, que você rodou, porque validar não é tão fácil, mas todo o processo de validação, que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável, depois que você validou, você pode começar a ter uma visão do que pode acontecer e se o seu planejamento cabe com o que você falou ou não para o negócio. E aí você pode planejar para sair do negócio da sua empresa, né, do seu emprego. Antes disso, de jeito nenhum. Isso é até um conselho quase que de mãe. Não faça, porque o mercado está muito, gente, está muito instável. Né? E, claro, tem muitos projetos, muitas coisas que tem uma oportunidade que está crescendo absurdamente. Mas para quem está começando, não tem experiência. Então, não dê um passo maior aonde não vai conseguir. Por quê? Porque ainda não conhece o mercado, não sabe como é que vai atuar, falta a experiência. Então, tem que ter a cautela e a vontade. E aí, construindo isso.
Né? Cauana, você falou... cenário.
O segundo cenário, a pessoa já não está mais no mercado, né? Exato. Ela já saiu e ela está com fome. Aí essa pessoa isso. 100% um planejamento e 100% rápido MVP, não fica um ano esperando, pensando de jeito nenhum. E aí o que a gente fala? Usa a crise e usa a pandemia sim como onda para surfar. Por quê? Porque agora é o momento de grandes projetos estarem acontecendo, é o momento das pessoas aceitarem coisas novas, é o momento que está todo mundo propício para olhar. Então, você não vai esperar passar, porque a hora que você esperar passar, acabou, as empresas, os investidores, todo mundo já olhou e já fez. Então, esse é o momento, não é para ficar chorando, ah, pandemia, economia, não. Corre e apresenta, porque agora todo mundo quer ver. Ó, daqui 2 meses... pode ser que já ninguém mais queira. Então, vai vir com um projeto novo e vai dizer, olha, já foi, tudo que podia ser investido e desenvolvido foi fechado no mês passado.
Né, perfeito. Né, queria comentar disso que você falou, tanto para quem, né, para não largar o emprego, porque não tem expertise, né, nisso, para começar um negócio, e também para quem está nessa segunda onda, que tem uma ideia viável, mas não sabe a quem recorrer para ajudar, né, no caso, quanto às empresas, a Angels, né, que nem a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, a gente até comentou lá sobre o programa, né, onde investem, né, que acontece isso que a gente vê na TV, mas assim, Cauana, para ajudar quem está nesse meio, onde que ela deve ir, quem que ela deve procurar para começar?
Oi, gente, vou ter que puxar a sardinha para mim, tá? Não sei se eu posso, mas peço desculpa se eu não puder falar. A gente, dentro do Clube Connect, é uma plataforma onde a gente auxilia e ajuda todos os empreendedores. Desde a tiazinha do Brigadeiro até a startup que está tracionando, que já está escalando aí em nível nacional. Por quê? Porque ali a gente orienta, e o que que acontece? É uma forma muito colaborativa. Então, o que eu já passei de experiência e você ainda não, você vai aprender com a minha experiência, com as coisas que eu vou contar, que eu estou escrevendo, que eu estou dividindo. E ali todos têm espaço para conversar, para compartilhar, para mostrar qual ferramenta funciona, qual ferramenta não funciona, para vir junto conosco nos nossos programas, contar essa experiência. Por quê? Porque isso é muito rico, né? Porque por mais que eu esteja aqui e a gente invista e acompanhe muitas startups, acompanhe muitos empreendedores, a sua experiência de vida, os seus valores... pode me ensinar muito, pode fazer com que eu enxergue de forma diferente. Então, essa mistura, a gente gosta muito de trabalhar com design thinking. Então, essa mistura faz com que fique muito rico. Então, dentro do Condor Connect tem o Clube Connect. O Clube Connect é só voltado para quem quer empreender ou para quem já está empreendendo. E assim, né? Agora falando da nossa cidade. A Curitiba, gente, é gigante. Nós somos um polo muito forte de inovação. Então, dentro de Curitiba, não só Curitiba, as principais capitais também, é um polo muito grande. Então, tem muitos aceleradores. Colocar aqui tem a parte também do Vale do Pinhão, que é da prefeitura aqui em Curitiba, que é forte, é muito legal. O Sebrae está muito forte também. É só importante driblar ali para chegar no ponto certo, porque o Sebrae é muita coisa. Mas os outros estados também, se você procurar ali aceleração, acelerador, inovação, tem as principais que podem conduzir e colaborar com o empreendedor. Hoje, o que a gente não pode fazer é dizer que não tem ajuda, porque tem muita.
É, essa informação ela é bem importante, porque nós temos pessoas do Brasil todo nos ouvindo aqui, né? Então, isso é bem bacana, de procurar uma aceleradora. Assim, Cauana, para quem não tem muita intimidade com esse tema, explica o que especificamente é uma aceleradora e o que, que uma aceleradora pode fazer exatamente por essa pessoa que neste momento precisa empreender para atravessar essa tempestade, quem sabe, né, até se descobrir, né, porque é uma parte... dar os pulos e ver quais são os nossos talentos, né?
Uma parte boa é que esse momento que nós estamos vivendo, hoje qualquer acelerador em qualquer lugar do mundo você consegue ter acesso, né? Porque existem os programas que são online e existem os programas dentro das plataformas e que acontece bem de tempo real mesmo, tá? Então, não se limitem porque eu estou aqui ou porque eu estou no Rio Grande do Sul ou porque eu estou em São Paulo, não se limitem ao lugar. Até no Vale do Silício também tem aceleradoras que estão olhando demais para os brasileiros. Então, entra lá no site, pergunta, se joga, gente. O não a gente já tem, então se joga ali, não tenha medo, né, de ai, passar vergonha, vou falar uma bobagem. Não tem bobagem nesse universo. Não tem o errado dentro desse universo do empreendedor, principalmente por causa da mudança e do tempo, como as coisas estão acontecendo. Uma aceleradora, ela serve para quê? Ela serve para orientar. Tem algumas que são só investimento em dinheiro e outras que são smart money. Nosso formato é smart money. Além de investir em dinheiro, a gente investe no comportamento e no desenvolvimento do empreendedor. Então, as aceleradoras, elas pegam aquela ideia, entendem quem é o empreendedor e acompanham durante um período. Nós acompanhamos durante um ano, o dia a dia mesmo da operação. Tem aceleradoras que não acompanham um ano, acompanham 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio. Então, vai muito da particularidade, da necessidade de cada aceleradora. Mas o que, que é a essência dela? Hoje, ontem, né, os grandes empreendedores... O que, que acontecia? Virava estatística do Sebrae. Fechavam, investiam todo o seu dinheiro e não tinham nem negócio e estavam endividados. As aceleradoras vieram para fazer o quê? Olha, não gasta o seu dinheiro, primeiro testa, eu vou te ajudar, vou te acompanhar, vou abrir mercado e depois você, quando você estiver forte e firme, você anda sozinho. O primeiro ano é o primeiro ano, como de tudo, é muito instável, é muito inseguro, é muito incerto, né? Então, as aceleradoras vieram para acompanhar esses empreendedores, esses projetos, no primeiro ano, que a partir do primeiro ano, se você conseguiu passar da estatística, né, que é ruim, você vai. Se você não conseguir nesse primeiro ano, você vai morrer. Então, não tem o que fazer. Mas é isso que uma aceleradora faz. Abre mercado, te auxilia, te orienta, fica junto com você para o negócio, algumas acompanham na parte comportamental também, para que você consiga evoluir e andar sozinho.
E, Cauana, muitas vezes a pessoa ela tem um talento, mas, por exemplo, ela não tem informação sobre como fazer um ponto de equilíbrio do negócio dela, ela não tem informação de como fazer uma gerência financeira, como trabalhar com os fornecedores, a questão de logística. Hoje, aqui, nós estamos muito na questão do mundo virtual, né? De como trabalhar com ferramentas para poder fazer o planejamento, para poder mídias digitais, marketing digital, né? Então, a aceleradora, de alguma maneira, ela apoia em todas essas, de forma sistêmica, esse isso, empreendedor.
Em relação a toda essa visão, é isso mesmo. Por quê? Perdão.
Pode falar.
O empreendedor, quando ele começa, ele acha, né, hoje, ó, pegar um exemplo muito, muito simples. As pessoas falam, ouvem falar, preciso estar na internet, meu produto tem que estar na internet, meu serviço tem que estar na internet. E esquece que estar na internet significa logística, e que logística é caro, né? Por quê? Porque esse produto, a partir do momento que você vende, precisa ser entregue. E as pessoas, quando não têm experiência, elas ficam no quê? Ok, tá na internet. E depois? Depois quebra, porque não pensou no custo, não pensou na logística, não pensou na entrega, deu um tiro no pé. Então, é isso que a gente faz. A gente mostra cada etapa do negócio, os principais pontos onde não dá para ter gargalo, onde não dá para a gente escorregar. E aí vai costurando isso no decorrer de um ano. Em um ano, gente, não é nada. Nada como uma empresa.
E também não adianta nada estar na internet se não está comunicando com o público-alvo. Então, tem todo um estudo de público-alvo, de nicho de mercado. Agora, me diz uma coisa, se eu gostaria de empreender a partir do meu talento, vamos lá, né? Como nós estávamos conversando antes, que não é o meu talento, mas eu gostaria que fosse fazer bolo. Qual é o investimento que uma pessoa que tem talento, né, nesta parte, ela faria para ter o acompanhamento de uma aceleradora no momento em que a pessoa praticamente ou está dependendo aí de um auxílio emergencial ou não tem de onde tirar? Como é que é isso?
Olha, eu sou muito adepta, gente, eu sou uma defensora desses sonhos, sabe? Porque começa com bolo, depois começa com uma parte gourmet e a gente vai crescendo, mas eu sempre falo para a pessoa, tem que crescer pequeno. Não queira dar um passo maior do que você pode dar. Né? Eu quero vender porque vai auxiliar e eu acredito nisso. Mais do que vai auxiliar na parte financeira da família, a pessoa tem que acreditar nisso. Porque que acontece? Tem muito empreendedor que começa para ter uma ocupação e não dizer que não estou fazendo nada. É melhor que essa pessoa pare, estude, se dedique a aprender alguma coisa do que vá lá fazer um negócio que não acredita, que não sabe, só para dizer para os outros que está fazendo. Porque a chance de dar errado é gigante, então não faça. Mas se você acredita mesmo que isso vai dar certo, que é o que você sabe, que é o dom que você quer, então não tenta fazer 20 bolos, porque você não tem o dinheiro. Começa com um, vende, aí você pega aquele dinheiro, começa, faz dois, vende, pega o dinheiro, faz três. E o que, que a gente sempre fala? Quando a pessoa está começando, ela não sabe fazer o rateio do custo, né? É muito difícil fazer esse rateio. Mas quando você começa a vender uma quantidade ali de 5, 6, você consegue ratear. E o que as pessoas não colocam nesse rateio é o meu serviço, da minha mão de obra. A gente considera que a minha mão de obra não vale nada, não sou eu que faço, não vale nada. E aí, a partir do terceiro mês, gente, isso comprovado aqui com os nossos empreendedores, a partir do terceiro mês, a pessoa se frustra, porque ela está trabalhando tanto e não está recebendo nenhum real, que ela não está se valorizando. Então, isso começa a pegar a parte emocional do empreendedor. Então tem que fazer o rateio e a primeira pessoa a ser paga tem que ser ela. E não começa com 10, 20, ah, eu vou fazer, depois eu vou pôr nas redes sociais. Não, não faça. Primeiro você oferece para as pessoas, elas querem comprar, aí você pede 50% da entrada, porque você não tem dinheiro, 50% na entrega, e hoje dá para fazer por via trocentas possibilidades, e aí você pega esse dinheiro de entrada, compra os insumos, faz o produto lá, o bolo, aí a hora que você receber, você pega de novo, daí vai comprar. Por quê? Não se endividem, de jeito nenhum, porque a gente já viu o quê? Muitas pessoas, e o que, que é uma falsa impressão? Muita gente quer comprar, quero, ó, eu vou comprar, aí a empreendedora vai lá, produz um monte, na hora de entregar a pessoa não compra, e às vezes tem a falsa impressão que você está entregando, comprando, você não rateou os custos, e aí você vê o dinheiro circular, mas ele não entra. E aí você fala assim, mas eu trabalho tanto, eu estou a noite inteira produzindo, eu fico na rua entregando, cadê o dinheiro que eu não consigo pagar a luz? Porque você não fez um rateio adequado, porque você não colocou nem o custo seu dentro de toda essa operação, e você vai ficar trabalhando mesmo. A gente é mais barata voa, mas você não vai ter dinheiro com isso, porque você não fez de forma adequada e não cresceu de forma organizada. Então, cuidado aí precisa ter.
Nós sabemos que se não tem o retorno, a energia que motiva essa ação, ela vai realmente enfraquecendo a ponto que a pessoa acabe deixando a ideia de lado. Você comentou a questão da crença, né, que o empreendedor ele precisa acreditar. E não é porque a crença ela vai fazer com que as coisas aconteçam magicamente, mas ela vai fazer com que a gente se levante e se coloque em marcha rumo a um determinado objetivo. E isso é muito importante. E outra coisa, gente, que assim, é muito importante a gente realmente frisar isso que a Cauana falou, a importância de você ter a clareza do teu negócio, do quanto você investe, quanto é a tua mão de obra, quem é o teu consumidor, de que maneira você pode se comunicar com esse teu público-alvo, quanto tempo, né, você vai precisar comunicar, quanto você vai vender para poder ter o teu ponto de equilíbrio. Então, o planejamento, por menor que seja, mas eu só vou fazer uma coisa tão pequenininha. Isso realmente não te livra de colocar no papel, porque à medida que você vai estruturando, vai pondo no papel, vai fazendo o canvas que a Cauana colocou e que nós vamos trazer na semana que vem, o que, que é o canvas e tudo, caso você tenha ficado interessado, você vai tendo clareza. Peter Drucker, ele dizia uma frase muito simples, né? Que ele é um dos grandes mestres da administração. Quem não controla, não administra. Então, se você não tem a clareza de todos os elementos envolvidos nessa sua estratégia, provavelmente você pode ser pego de surpresa em um desses aspectos. Então, é muito importante isso aí que a Cauana colocou. Agora, Cauana, eu continuo com a curiosidade de saber quanto eu teria que investir para ser acompanhada por uma aceleradora.
Varia muito, Érica, porque o que, que acontece? Tem aceleradoras que elas cobram o equity do negócio. Por exemplo, nós cobramos o equity do negócio. Então, isso, vamos lá. A empresa, vamos dizer, é uma ideia, mas precisa ser transformada numa empresa, precisa ter um CNPJ. E dentro desse CNPJ é dividido as ações do negócio, né? Eu tenho cada um, vamos dizer, se fôssemos quatro sócios, cada um tem 25%. A aceleradora, ela pede uma participação. Nós pedimos uma participação do projeto, do negócio, um ano depois a gente decide se nós vamos assumir esses 10% ou se nós vamos te dar de presente, né? Mas a troca, a moeda de troca é o equity, é essa participação da empresa. Tem aceleradoras que cobram por mês, né? Não querem uma participação da empresa, mas cobram por mês para auxiliar e para ajudar. Então, tem vários formatos, depende da política de cada aceleradora. Tem aceleradora que não cobra nada, nem o equity, nem por mês. Uma porcentagem na venda do produto, né? Varia muito de cada aceleradora e do que ela acredita ali que seja o seu know-how ali dentro do que ela está oferecendo.
Ou seja, né, ela pode, a pessoa, aqui a gente já está indo para o encerramento do programa, mas a pessoa, ela pode sim, então, encontrar um apoio técnico sem, neste momento, ter que desembolsar absolutamente nada.
Nada, gente, pode. A maioria é assim.
Olha aí,
a maioria
gente,
é assim, por quê? Porque o empreendedor não tem dinheiro, a gente sabe, não tem dinheiro. E até vai ter, mas hoje não tem. E precisa desse auxílio hoje.
Isso mesmo. Cauana, agradeço demais a participação. Passo aqui para o Evandro e para a Bárbara e te convido a estar conosco na semana que vem. Então, se você aí que está nos ouvindo tem alguma dúvida específica sobre aceleradora e você quer que a Cauana responda algumas perguntas, mande isso para a gente, que a Cauana vai estar conosco aqui na semana que vem, orientando todas essas questões aí. E se você está se sentindo chamado, olha, é a hora. Bárbara, Evandro.
Exatamente isso, Érica. Como você falou, semana que vem a gente volta com a Cauana. Vamos falar dos programas como Canvas, né, e demais maneiras para você ir se planejando aí no seu negócio. Qualquer dúvida que você tiver, pode falar aqui no link desse vídeo mesmo, ou se não, manda no direct aqui da nossa página do Facebook também, que a gente anota para trazer tudo na segunda-feira que vem. Gostaria de agradecer quem esteve aqui com a gente, a Cecília Pestana, a Iepa Biru, também o Gideon Martins Nunes, que entrou aqui com a gente agora pouco. Hoje o programa foi uma delícia, é sempre bom esclarecer, né, trazer novidades quanto a tudo aqui. Tenho certeza que semana que vem também vai ser maravilhoso, não é isso, Evandro?
É isso mesmo, né, contamos com a participação. Uma curiosidade aqui, a IEPA, né, ela que é gestora do PAP de Vila Constância, em São Paulo, acompanhando a gente. A Cecília trouxe um exemplo de uma pessoa que tem uma loja de bijuterias e ainda, mesmo assim, tem um emprego fixo. Então, é um exemplo para elucidar, né, o que o Cauana falou anteriormente. Então, na próxima semana a gente tem mais, então, mais um programa Talento em Foco. Agradecer, então, a Cauana de Soto contribuindo com essas informações sobre o empreendedorismo, né, sobre a aceleradora também. E ficamos, então, deixamos esse convite para a próxima semana. Participação também da Cauana, trazendo, falando sobre o Canvas.
Legal, gente, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, é sempre um bate-papo muito gostoso, e a semana que vem estaremos aqui, então anotem todas as dúvidas, podem perguntar, podem entrar nas redes sociais também, se quiserem, a gente sempre vai conversando, vai trazendo para pertinho, e vai encorajando aí os empreendedores a encararem, né, esse sonho. Um beijo, gente, eu desejo uma ótima semana.
Perfeito, gente, obrigada. Até semana que vem.
Talento em Foco.